Vereador Zefina Soares, com a leitura, então, do documento, projeto que originou a vinda, então, do diretor da penitenciária modulada para uso da tribuna livre.
Excelentíssimo, senhora presidente, senhores vereadores. O vereador Irani Fernandes requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo doutor plenário, que esta Casa Legislativa receba em tribuna livre no dia 25 de junho do corrente ano o senhor Sandro Borlina, diretor da penitenciária modulada de Uruguaiana, para que exponha sobre as atividades daquela instituição. Justificativa, recentemente assumiu a direção daquela instituição o senhor Sandro Borlina. Sua presença em tribuna livre seria para que apresentasse as condições de trabalho, os projetos de ressocialização e as dificuldades para o desempenho de suas funções. Uruguaiana, 17 de junho de 2015, vereador Irani Fernandes, do PP.
Obrigada, vereador Josefina Soares. Então, solicito aos vereadores que conduzam, então, nossos convidados, ou nosso convidado para fazer uso da tribuna neste momento. Registrando, então, a presença do senhor Sandro Borlina, diretor da penitenciária modular de Uruguaiana, e do vice-diretor, senhor Jefferson Vargas. Pois não. Então, neste momento, o vereador Irani Fernandes, autor da proposição, faz uso da palavra.
Obrigado, presidente. Quero inicialmente cumprimentar o Sandro, cumprimentar o Jefferson, presidente, diretor e vice-diretor lá da nossa modulada, dizer da nossa satisfação de tê-los aqui conosco. Quando esse assunto veio à tona, nós imediatamente nos preocupamos em abrir esse espaço de forma que a nossa comunidade, acima de tudo, tenha absoluta certeza de que essa Casa Legislativa ela é muito preocupada com esses aspectos, porque além das comissões que nós temos uma comissão de direitos humanos e que essa comissão ela é encarregada de avaliar denúncias que são feitas através de maus-tratos, enfim, e que eu deixo bem claro que esse problema nós não encontramos aqui. Nós temos a certeza da seriedade do trabalho que a SUSEP faz na modulada de Uruguaiana, a preocupação que ela tem com o tratamento digno do cidadão que está lá cumprindo a sua pena por algum ato que cometeu na sociedade, mas que, de certa forma, ele é respeitado, e a nossa preocupação é as condições de que o Estado dá aos funcionários para que possa passar esse tratamento digno, não só os apenados, mas os familiares que também, seguidamente, logicamente, vão lá fazer a visita dos seus familiares, enfim. Então, isso é algo que a gente tem que, de certa forma, exaltar e agradecer esse trabalho que vocês fazem, dando condições para que o preso possa ser ressocializado, tratado com dignidade, e os familiares dentro do possível também, dentro das condições que lhes são oferecidas. Então, é nesse sentido que nós queremos parabenizar já de imediato o trabalho de vocês e dizer que nós estamos permanentemente preocupados, tanto com a família que está aqui do lado de fora, quanto o apenado que está lá, e o trabalho de vocês, que de certa forma é o essencial nisso tudo, e que essa casa se coloca à disposição daquilo que for necessário para auxiliar no trabalho de vocês. Sejam bem-vindos a essa casa. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Pois não, senhor Sandro Borlina, por favor, o senhor pode iniciar, então, a sua explanação. O senhor terá, no primeiro momento, 15 minutos, se for necessário, não teremos problema em abrir mais tempo.
Bom, eu gostaria, então, de agradecer, no primeiro momento, à Câmara de Vereadores, em especial à vereadora de Sarazório, àqueles vereadores que, de uma forma ou de outra, colaboraram para que eu pudesse estar aqui explanando todos os nossos projetos, todos os nossos problemas, todos os nossos, tudo aquilo que nós pensamos ainda em solucionar nesses problemas que nós estamos vivendo dentro da penitenciária modulada. Como disse o vereador agora há pouco, o nosso trabalho, eu posso complementar ao pensamento dele, que o nosso trabalho, ele infelizmente, ele é só visto no momento que vem a desgraça. No momento que foge o preso, momento que um preso, possivelmente possa ter sido espancado. Então, ninguém comemora que nós estamos há X dias sem fugas, há X dias sem problemas, mas nós estamos trabalhando para que o nosso objetivo maior é a ressocialização. E para que a ressocialização seja feita, nós precisamos de quê? Nós precisamos de ferramentas humanas. Nós precisamos de funcionários para que os projetos consigam sair do papel, que eles possam ser materializados. E hoje, um dos maiores problemas que nós enfrentamos dentro da penitenciária modulada, para que possamos trazer de volta à sociedade esses cidadãos uruguaianenses que estão lá recolhidos à disposição da justiça para pagar o seu erro, nós precisamos de ferramentas humanas, nós precisamos de agentes penitenciários para que possamos realizar o nosso serviço. O retrato do nosso serviço, o que é? Quando o preso sai da penitenciária, o nosso objetivo, o nosso trabalho é trazê-lo de volta, no mínimo, melhor para a comunidade de Uruguaiana. E como é que isso se faz? Através de funcionários que possam vigiá-los, que possam ressocializá-los. Hoje estamos operando na penitenciária modulada de Uruguaiana, ao que necessário seria ao estudo 120 funcionários. Estamos operando hoje em torno de 67 funcionários. Estamos operando sim, não é no vermelho, é no roxo. Eu aproveito a oportunidade, assim como estou tendo dos senhores, que independente de bancada, independente de partido, unidos num só ideal, na melhoria das condições da penitenciária uruguaiana. Por quê? Porque a penitenciária e aquelas pessoas que estão lá recolhidas são cidadãos uruguaianenses também. E dessa forma eles se fazem carentes. E essa bancada que aqui presente está, todos foram eleitos pelo povo. E o povo tem os seus familiares que hoje estão recolhidos. Quando nós vamos ali na Secretaria da Saúde, e nós pedimos ali o remédio, que nós fomos ali no médico, pedimos um remédio para curar a nossa doença, só existe um remédio que não tem na Secretaria da Saúde. O remédio, a injeção contra o crime. Todos nós que estamos aqui, e aqueles que estão nos ouvindo, são suscetíveis ao crime? Sim. Seja no trânsito, seja para defender a nossa família, todos nós estamos suscetíveis. Então, se estamos suscetíveis, o porquê de não melhorar as condições daquelas pessoas que cometeram um crime, que cometeram um delito e vão trazer de volta à sociedade? Não adianta, amanhã ou depois, nós sermos cobrados. Pô, mas esse rapaz esteve lá na época da direção do Sandro lá e do Jefferson, e eles saíram piores. Talvez nós não tivéssemos condições de fazer o nosso melhor. E isso hoje veio para essa bancada. A força política de Uruguaiana hoje, ela se faz presente para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo maior, que é ter um número de funcionários adequado para mantermos a segurança, não só na penitenciária, como também na comunidade. Um dos maiores problemas que enfrentamos hoje na penitenciária: saúde e segurança. No momento que um preso adoece, nós temos que trazê-lo até a cidade. Nós temos que trazer até o hospital, nós temos que trazer até o posto de saúde, porque lá na penitenciária, embora tenhamos as salas prontas para atendimento, tanto médico, tanto odontológico, como um setor da enfermaria, remédios adequados, nós não temos quem possa aplicar hoje uma injeção no preso. Se o preso toma uma injeção ali controlada, o médico mandou ele tomar uma injeção de 30 em 30 dias. De 30 em 30 dias eu tenho que trazê-lo até o hospital ou até um posto de saúde para poder aplicar. Porque a SUSEP hoje não tem condições de nos contemplar com um enfermeiro, com um técnico de enfermagem. Então, quem tem me acompanhado, meu trabalho, através da mídia de Uruguaiana, e agradeço também a mídia de Uruguaiana, que tem trazido a nossa verdade e as nossas preocupações, nunca foi tão falado em penitenciária em Uruguaiana. Talvez eu seja o primeiro administrador que vem aqui nessa tribuna, mas eu posso dizer com convicção, talvez o único que até hoje teve coragem de mostrar a nossa verdade antes que o pior aconteça. Então, não estamos aqui procurando remédio, nós estamos procurando antídoto para o problema. E eu tenho certeza que os senhores, independente do partido, farão o melhor para que o pior não aconteça. Existiu agora há pouco tempo, através do vereador Risso, que traçou um paralelo aí, dentre as outras cidades, sobre o efetivo funcional. Traçou um paralelo, se não me engano, com a cidade de Quaraí. Tá? Cidade de Quaraí, matematicamente, se comprova. Hoje nós temos aqui 67 agentes penitenciários para cuidar, em média, de 540 presos. Quaraí, seriam 19 agentes penitenciários para 18 presos, não sei se são esses os números exatos. Então, matematicamente, hoje, o Quaraí tem 1,1 agente penitenciário por preso. Então, lá é o ideal. Aliás, além do ideal, porque a lei nos fala que nós teríamos que ter 5 por 1. Como eu falei anteriormente, nós precisaríamos hoje, então, de 120 agentes penitenciários. Eu tenho 67. Na realidade, eu tenho mais. Eu tenho 72, 73. Só que 1/12 por mês eu tenho que liberar por férias ou para direitos trabalhistas, como licença-prêmio, etc. Voltando, então, ao assunto da saúde. Como desafogar o sistema de saúde na sociedade? Como desafogar o hospital local? Nós temos a oportunidade de abrir dentro da penitenciária uma unidade básica de saúde prisional. Essa unidade básica de saúde prisional seria para ocupar aquelas salas que eu já tenho. Seria um médico, seria um técnico de enfermagem e todas aquelas pessoas que pudessem fazer a saúde acontecer para que nós não pudéssemos, aliás, não precisássemos deslocar o preso até a saúde no município. Desafogaríamos, sim, a saúde, os postos de saúde e também o hospital. Como? Montando essa unidade básica de saúde, através de uma verba federal e uma verba municipal. E para que isso aconteça, nós precisamos preciso da força da Câmara de Vereadores para que isso saia do papel. Trago aqui em minhas mãos, quando eu expus a minha solicitação, o meu comprometimento com a saúde prisional, eu expus isso aos presos da penitenciária modulada. E eu trago aqui em minhas mãos até um documento que eu quero entregar para a senhora, dona Jussara. Até vou ler o ofício aqui. A senhora presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, encaminhamos a vossa senhoria o abaixo-assinado dos apenados recolhidos nesta penitenciária, para fins da abertura da unidade básica de saúde prisional nesse estabelecimento. Tá? Então, eu trago aqui em torno de 400 assinaturas dos presos que estão recolhidos, que requerem, junto à força política de Uruguaiana e junto ao prefeito local, a abertura da unidade básica de saúde prisional, que isso não oneraria em nenhum momento os cofres públicos do município. São verbas estaduais e verbas federais. E eu gostaria, assim como vocês, os senhores vereadores, já estão unidos para ajudar a penitenciária modulada, eu gostaria que os vereadores que acharem que isso é viável, a força política dos senhores, que endossassem esse ofício para que pudéssemos, ao final do meu discurso, entregar para a presidente da Câmara de Vereadores, para, enfim, ser encaminhado ao prefeito municipal e, com a sua aceitação, buscarmos, enfim, a saída do papel, a saída desse projeto do papel, para ser materializado, para que o preso não precise sair da penitenciária modulada e cruzar na frente dos familiares dos senhores. Todos nós temos a nossa família, e alguém da nossa família necessita do atendimento médico. E às vezes tu vai no hospital, e geralmente é de noite que aparece a doença. E aí chega lá às 7h, o médico plantonista está lá ocupado, aguardou um pouquinho até às 8h, daqui a pouquinho chegou preso às 8h30, e cruzou na frente de quem está desde as 7h. E aí, ninguém vai gostar. Eu, o Sandro, não o diretor, eu também não gostaria. Mas existe uma coisa chamada segurança. E por questão de segurança, esse preso acaba passando na frente do cidadão que está ali e que muitas vezes reclama: poxa vida, mas eu que não cometi nenhum delito, eu vou ter que esperar esse bandido. Eu prefiro chamá-lo de ser humano que está em dívida com a justiça. Porque ser humano tem dor de dente, dói o ouvido, tem dor, é suscetível à doença E ele tem que ter tratamento digno, sim. Porque se ele não teve tratamento, se eu trazê-lo de volta à comunidade, muito mais rebelde ele voltará. Então, tratamento humanitário, o que ele deve é para a justiça. Não estamos lá para torturá-lo ou algo semelhante. Tem muitas pessoas que acham que o serviço do agente penitenciário, e tem muita gente que sonha em ser agente penitenciário para poder lá dar um beliscãozinho no preso, ou bater, achando que com isso ele vai pagar um pouco da dívida. Vocês não têm que dar água, vocês não têm que dar comida, vocês já mataram aquele cara que fez aquele horror. Que isso, não somos torturadores. Somos ferramentas do Estado para a ressocialização. Tá? Então eu gostaria então de aproveitar a oportunidade e repassar então qual dos vereadores que eu gostaria que fizesse. Tá? Então, por gentileza então, eu gostaria que os vereadores endossassem, entregasse à presidente da Câmara, Jussara Osório, para que pudéssemos dar o andamento necessário para que o mais rápido possível, né? Só traçando um paralelo assim, nós conseguimos junto ao prefeito a ida da carreta da saúde, enquanto nós não temos, né, profissionais da saúde que possam atender os presos. Só numa visita da carreta da saúde economizamos e expomos a comunidade ao menor risco em 32 vezes. A carreta foi lá e atendeu 32 apenados. Ou seja, 32 vezes menos viaturas da SUSEP na rua, com homens armados, com homens dando proteção à comunidade. Então, no momento que eu tenho a saúde prisional, eu contenho todos os presos a que eles possam ser atendidos dentro da penitenciária. São menos vezes, é uma economia de combustível, uma economia de material, é o princípio da economicidade à risca. É o menor risco a todos da comunidade, e essa preocupação, no momento que nós temos uma equipe médica adequada, o que, que nós podemos fazer? Nós não trouxemos ele até a comunidade e não entope, né, a saúde. Então, dentro da unidade básica de saúde prisional, se enquadraria no tipo 2. Existem três tipos para a unidade básica de saúde. O tipo 1 até 100 presos, o tipo 2 de 101 a 500 presos, que é a qual a nossa penitenciária se enquadra. Então, eu precisaria, então, de um cirurgião dentista, de um enfermeiro, de um médico, um técnico de enfermagem, um psicólogo e uma assistente social. Psicólogo e assistente social eu já tenho na casa. Agora, me faltam o cirurgião dentista. O cirurgião dentista nós temos também, só que a lotação dele é em Santana do Livramento. E ele vem uma vez por semana, ele se desloca de Santana para o Livramento até a penitenciária local e atende a um número reduzido, porque ele tem que ir e voltar no mesmo dia. Porque existe um cronograma que ele atende as outras cidades também. Então, ele atende o quê? Os casos emergenciais. Ele atende aquele caso que o preso já está lá, louco de dor. Então, ele não faz, ele não tem como fazer um tratamento preventivo, entendeu? Para que uma extração de dente não aconteça. Ele tem que chegar e ele já chega na hora da dor. Ele vem só para tirar a dor do preso realmente. Ele não tem como fazer um tratamento preventivo. Tá? Então, mudando um pouco de assunto da unidade básica de saúde, gostaria mais uma vez de afirmar, gostaria do apoio de todos os vereadores para que a unidade básica de saúde prisional, que não tira verba de lugar nenhum, que vai ser específico lá para dentro, e não só a penitenciária modulada, também o Instituto Penal de Uruguaiana, os presos do Instituto Penal seriam relocados até a penitenciária para receber esse atendimento, desafogando assim a saúde do município. Quanto a alguns projetos, tem muita gente que me vê na comunidade, se eu estou girando aí na comunidade, estou de viatura, é porque alguma coisa eu estou trabalhando, alguma coisa eu estou pedindo. Tem muitos empresários da cidade que já dizem assim, ó, já vem me pedir. Exatamente isso, pessoal. Todo o trabalho que eu tenho feito dentro da modulada e tudo aquilo que está sendo veiculado na mídia, eu tenho tirado de doação. Doação da comunidade preocupada em melhorar a vida prisional. Porque se aqui fora as pessoas que estão recolhidas à disposição da justiça, eles forem de uma certa forma rejeitados, nós temos que trazê-lo de volta. Ou seja, com estudo, nós temos um núcleo educacional dentro da penitenciária modulada, que está sendo colocado, até foi veiculado na mídia ontem, se não me engano, a colocação de grades, 10 anos trabalhando dentro da penitenciária modulada. E para quem não sabia, a penitenciária modulada nunca teve uma grade de contenção protegendo o professor quando ele vai realizar o seu serviço. E hoje, pelo número mínimo que temos de agentes penitenciários, não teríamos como intervir para salvaguardar vidas. E no momento do trabalho do professor, assim como o trabalho do agente penitenciário, é reciclar vidas. A nossa preocupação maior é reciclar vidas. E para que isso aconteça, friso novamente, nós temos que ter ferramentas humanas. Precisamos de agentes penitenciários em Uruguaiana para podermos evitar o pior, antes que tenhamos que remediar ou tenham que afastar o diretor para que algo seja averiguado. Geralmente é assim, quando acontece algum problema, afastam para ver o que aconteceu. Hoje, se afastarem, todo mundo já sabe. É a falta realmente de funcionários que fez com que o pior acontecesse. Estamos sim lidando com a sorte. Enquanto os senhores não nos auxiliarem, estamos lidando com a sorte. Eu tenho certeza, no momento que eu soltar o microfone, eu tenho certeza que cada um dos senhores aqui, depois do que eu expus, vai se tornar assim, ó, praticamente uma realidade a melhoria da modulada, sejam com funcionários ou a unidade básica de saúde. Eu já tive anteriormente, só para complementar, falando com o prefeito Schneider, sobre a unidade básica de saúde prisional. Ele acredita que é viável, sim. A nossa secretária de saúde, ela ainda estuda. Ela reluta achando que essa verba poderá chegar atrasada. Ela tem mais conhecimento que eu não tenho conhecimento dessa parte da administração da saúde. A minha administração, ela é prisional. Respeito a opinião dela, mas a necessidade que temos hoje é muito maior do que ter o medo que essa verba poderá vir ou não. Se existe uma verba disponível no governo federal, no governo estadual, para podermos colocar em prática, o porquê de não acreditar? Já que temos o mais caro, que é a estrutura, as ferramentas humanas, eu duvido que a Uruguaiana, que forma muitos técnicos de enfermagem, não tenha um técnico interessado em trabalhar na penitenciária modulada. Eu duvido que a Uruguaiana, tendo os médicos que tem, do gabarito que são, tem muitos médicos, eu não vou citar nome aqui, mas os médicos que estão escutando sabem que fariam de tudo para poder atender, porque o médico tem um juramento e ele trabalha com amor, e o mesmo amor que eu trabalho e tenho, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço e talvez por isso, assim como os senhores foram eleitos pelo povo, eu posso dizer que administro a penitenciária modulada desde fevereiro e eu também fui eleito, não pelo voto do povo, da comunidade uruguaianense, do voto dos meus colegas funcionários que acreditavam no meu potencial, acreditavam na minha coragem. E eu vou dizer bem sincero para vocês, eu jamais imaginava chegar aqui em frente aos senhores e solicitar e expor o que eu estou expondo. Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, que se não fosse ele e também um pouco da minha coragem e o convite dos senhores, eu não estaria aqui. É de preocupação, sim, e parabenizo a todos pela boa iniciativa. Que a penitenciária modulada é um bairro hoje de em torno de 540 pessoas inserida dentro da comunidade. Deixo aberto então o microfone àquelas pessoas que, ao que não fui muito claro, se quiserem fazer alguma pergunta, fico à disposição.
Okay, muito obrigada. Muito obrigada, senhor Sandro. Eu gostaria, antes de passar a palavra, passar a coordenação dos trabalhos à vereadora Josefina Soares para que eu possa me manifestar com relação ao documento que acabamos de receber.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Jussara.
Muito obrigada. Senhor Sandro, nós queremos agradecer, eu quero acusar o recebimento deste importante documento que o senhor passa às nossas mãos, e ele está realmente endossado por todos os vereadores que aqui se encontram, entendendo a importância da proposta, a importância da causa. Gostaria, de maneira bem objetiva, me referir a dois pontos. Um, unidade básica de saúde. Só recorda que teve uma oportunidade que já visitamos junto com o vereador Rafael Alves, levantando esta curiosidade, esta intenção, se é que havia, e o senhor nos passou exatamente, ou seja, de lá para cá, já fazem alguns meses, não mudou praticamente nada. E aí a gente realmente, dentro de uma análise mais detalhada, se vê que está faltando realmente vontade política. É o que está faltando, porque uma intenção como essa, uma proposta como essa, que não onera os cofres do município, que existe verba, é sim questão de vontade política, só pode contar com a nossa, o nosso trabalho junto pela causa. E o segundo, eu gostaria de lhe passar também as mãos, um importante projeto, senhores vereadores, um importante projeto que entrou nessa casa, assinado por dois vereadores, vereador Gilberto Risso e vereador Rony Melo, que diz respeito ao uso de pneus, propõe o uso de pneus como canalização de água pluvial. Eu me atrevi, senhor Sandro, a tentar fazer uma emenda que foi aceita, de saber se esse trabalho não poderia, nesse trabalho não poderia ser considerado a mão de obra dos detentos, a exemplo do que tivemos há algum tempo atrás, alguns anos atrás, com relação à fábrica de tubos de concreto. Então, eu vou lhe passar as mãos para que o senhor conheça a proposta da casa, né? Coloco e cumprimento os dois vereadores, Rony Melo e vereador Risso, e a emenda também desta parlamentar que gostaria de ver este olhar de responsabilidade pela causa. Era isso que eu queria falar, vereador Josefino.
Eu devolvo a condução dos trabalhos à vereadora Jussara.
Retomo a condução dos trabalhos e a palavra está, então, com o vereador Irani neste momento.
Obrigado, presidente. Sandro, nós, há pouco tempo atrás, o ano passado, na outra administração, nós tínhamos lá na modulada, e a gente já conhece os setores, já existe a enfermaria pronta, preparada, a parte de instalações, praticamente ela atende ao tipo 2, seria de unidade básica dentro da penitenciária. Nós acompanhávamos alguns projetos lá, como aquele que tratava da construção de cadeiras de rodas, feitas na oportunidade que foi trazida a essa casa aqui pelo presidente do conselho, seu Nelson, presidente do conselho. E mais a questão da piscicultura também, projetos que estavam em andamento lá. E eles estavam sendo conduzidos. Claro, para tudo isso, para todo o projeto, para construção de tubo, construção ou a piscicultura, ou construção de cadeiras, precisa sempre de um funcionário da SUSEP acompanhando. São mais funcionários que precisam. O que, que mudou, por exemplo, da legislação, da gestão passada para essa, em termos de dificuldade de número de agentes, para que pudesse esses mesmos projetos dessem andamento, que parece que eles estão paralisados no momento, não estão... qual é o motivo? É essa? É a falta de funcionários para esse atendimento? Então, a gente está... Porque eram projetos que estavam funcionando. O que, que houve? Aumentou o número de presos? Diminuiu o número de funcionários, enfim, para que esse pudesse...
Exatamente, vereador. O que, que nós tivemos de mudança na lei? O trabalho prisional, tudo aquilo que for explorado, a mão de obra prisional, nós devemos formar um PAC. Esse PAC foi rompido pela Prefeitura Municipal na gestão passada, porque não era viável o custo de fabricação. Ou era redução, houve uma redução do quadro funcional e nós não tínhamos os funcionários para que o trabalho prisional pudesse ser realizado. Então, o que, que nós temos hoje? Os agentes penitenciários hoje na penitenciária são tão mínimos que eu posso dizer, agora, nesse exato momento, 9 agentes penitenciários estão cuidando de 540 detentos. Se der um problema agora, se meu telefone vibrar no bolso, seremos 11. Eu e meu vice correremos para lá. Essa situação, eu não tenho como colocar o trabalho prisional de volta se eu não tiver agentes penitenciários. Eu posso colocar para vocês, eu como administrador, eu cuido da manutenção, eu cuido da alimentação, eu realizo as viagens, vou na comunidade local para fazer as minhas solicitações e ainda trabalho como motorista em escoltas. Eu realizo cinco funções. Eu vou sair daqui hoje, de tarde eu vou a Porto Alegre. O meu vice assume. Ele vai ter que ficar. Eu devo retornar sábado. Sábado ele ainda é responsável. Aí quando chegar sábado, de tarde, eu vou dar um descanso para ele, fico eu. Então, assim, se o administrador ele realiza 5 funções, imagina os outros. O que nós estamos priorizando hoje? Saúde e segurança. Nem educação. Porque para a educação poder continuar, eu vou ter que colocar grades de contenção. Porque no momento que eu deixo uma professora com um aluno dentro da sala de aula com 15 alunos e me afasto para atender o telefone porque chegou um advogado para poder chamar o preso para ver se ele pode sair da penitenciária, nesse momento eu não sei o que pode acontecer. Se eu estou trabalhando com 2 agentes penitenciários, se eu não tiver uma grade para proteger o professor, eu não sei se eu posso chegar lá e ela pode ter vida. Então, está tão arriscado que o trabalho prisional hoje, que dignifica, que traz de volta a comunidade, que dá a remissão para ele sair mais rápido, não está acontecendo, porque eu não tenho funcionários para que isso aconteça.
Muito bem. Passamos, então, mais alguma manifestação? Algum vereador queira se manifestar?
Só para complementar, presidente, o assunto é importante.
Sem
dúvida. É difícil a gente trazer o Sandro de novo, tirar das suas funções para vir aqui. Só para esgotar o assunto, nós temos também que a comunidade que vai lá fazer a visita dos seus familiares, ele tem colocado muito a dificuldade de ficar ao relento, ficar do lado de fora, lá guardando. Tem algum projeto assim da construção de alguma coisa? Como é que o conselho carcerário tem funcionado, tem conseguido também ajudar você a buscar recursos, enfim. Eu vi um comentário e saiu no jornal a possibilidade de uma melhoria ali no local onde as famílias ficam, para poder, antes de entrar na penitenciária para visitar os seus presos. Como é que tudo isso é dificultado também pela questão da falta de agentes?
O que eu posso lhe responder? A vereadora Jussara já esteve lá conosco e ela me conhece bem e talvez por isso esteja à frente da penitenciária, porque eu sou de fazer, eu não sou de esperar. E quando eu vejo que alguma coisa está errada, eu corro atrás. O presidente do Conselho da Comunidade não se faz mais presente na penitenciária modulada. Talvez por um motivo ou outro, quem sabe, ele não retornou mais. Eu assumi em 13 de fevereiro e tenho registro no pórtico da penitenciária modulada que apenas 2 vezes ele se dirigiu até lá. E hoje, com a falta do presidente do Conselho da Comunidade, nós temos um acerto junto com o promotor de justiça e junto ao juiz local, que infelizmente está se deslocando, está indo embora da nossa comunidade, depois de um belo trabalho que executou. Nós estamos trabalhando diretamente as nossas necessidades junto com a vara de execuções criminais, pela inoperância do presidente do Conselho da Comunidade. O projeto, eu posso afirmar, o projeto da cadeira de roda não saiu do papel porque primeiro criaram a cadeira, para depois criar a legalidade. O que que se faz para se tornar uma coisa legal? Quando tu compra um carro zero, o que que tu faz? Tu compra um carro zero, primeiro tu monta o documento, paga o seguro para depois rodar. Não, eles pegaram a cadeira de roda, foram ali no empresário local que teve a ideia, que patenteou a ideia, pegaram, botaram 4, 5 presos a soldar a cadeira de roda e não fizeram a legalidade da coisa. O que é a legalidade da coisa? Montaram um programa de aceleração do crescimento, montaram um PAC, para que a coisa seja legal, para que as pessoas consigam receber essas benesses e os presos consigam fazer. Foi feito o contrário. Primeiro fizeram a cadeira para depois procurar a legalidade. Por isso que o projeto não saiu no papel. E agora, reforçado pela falta de efetivo funcional.
Obrigada. Eu acho, vereador Risso, eu acho até oportuno o momento, quando se fala nesse assunto, no tema cadeira de rodas, que nós temos, que o município tem, né, que partiu de Vossa Excelência exatamente esse projeto, cadeira de rodas. Gostaria que o senhor colocasse, então, o assunto em pauta.
Eu agradeço, presidente, colegas vereadores. É um prazer receber o Sandro aqui e dizer que esse projeto ele foi aprovado, se não me engano, no primeiro mandato, e ele autoriza o município, né, e, em convênio com o Estado e com com os agentes penitenciários, com o presídio, com a modulada, na confecção de cadeira de rodas. Seriam as bicicletas roubadas e não reclamadas num período de 6 meses. E essas bicicletas estavam sendo levadas para Cruz Alta. E onde os apenados de Cruz Alta faziam esse trabalho? Então, o delegado nos procurou na época e nós, então, implementamos que as bicicletas ficariam no município de Uruguaiana e seriam recolhidas na mesma proporção e conduzidas, né, em convênio com a modulada de Uruguaiana na confecção de cadeira de rodas, onde teriam 3 dias trabalhado, 1 dia a menos com remissão, aprenderiam um trabalho, seriam úteis para a sociedade e, ao mesmo tempo, estariam auxiliando os portadores de necessidades especiais do município de Uruguaiana. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que já existe o projeto que autoriza. Agora, os próximos passos, quem sabe a gente corra atrás aí para tentar, porque eu soube que as cadeiras que estão sendo feitas lá agora, elas estão sendo vendidas, comercializadas. Foi o que me falaram. Não? Então, o senhor me confirma isso daí. E é uma informação que me deram e eu não... Ela tinha um custo. Então, agradeço, presidente, pela oportunidade e gostaria que o senhor falasse também sobre a linha de ônibus. Como é que está a condução das pessoas com relação a verem os apenados? Existe essa linha de ônibus? O que está acontecendo e o que nós podemos fazer? Agradeço, presidente.
Vereador, eu só gostaria, vereador Risso, de fazer uma pergunta com relação... O senhor fala em projeto, né, que saiu dessa casa já há algum tempo... Como é que isso foi trabalhado dentro do Executivo? Como é que foi a aceitação e como é que está hoje esta realidade, que já deveria ser lei no município, né?
Não, na verdade ele foi sancionado.
Foi sancionado. Foi então, sancionado. Então não é mais um projeto, é lei no município.
Sim, inclusive
está autorizado a...
Acontece que foram conduzidas 2 carretas de bicicletas naquela época, ainda então era o ex-prefeito São Chateno e Felício. E essas bicicletas foram sumindo, e ficou lá uns pedaços de bicicletas. E agora, quem sabe, já devem ter recolhido muitos mais bicicletas, porque que roubam de bicicleta é uruguaiano, não são reclamados, que não tem documento, elas também servem para esse projeto.
Tá bem. Vereador Rony.
Na verdade, senhor presidente, quero mais uma vez cumprimentar e agradecer pela presença. Cumprimentar o vereador Irani, que teve a iniciativa de trazer... Nesta manhã, o Sandro, o Jefferson, aqui para estarem conosco. E só para relembrar, e até eu peço o expediente que me corrija, mas, na verdade, o projeto no qual o vereador Luiz Gilberto Almeida Risso é autor, que foi aprovado nesta casa e sancionado pelo ex-prefeito, ele está em plena vigência. Basta ter um interesse por parte do Executivo... A situação é muito semelhante à questão dos tubos de concreto, senhora presidente. Basta, inclusive o prefeito está autorizado a firmar esse convênio, fazer essa parceria para que se possa fazer as cadeiras de roda e quando o Sandro ele se reporta à questão legal, realmente necessita uma formalização. As coisas não podem ser feitas, desculpa... O termo não pode ser feito nas coxas, como se diz aqui no nosso dicionário gaúcho. Coisa tem que ser formalizada, até porque esse trabalho vai contar para fins de remissão de pena e uma série de outras situações. E a questão dos tubos de concreto é exatamente a mesma coisa. Mas eu quero tomar a liberdade, Sandro, de tudo aquilo que tu falaste. E eu, particularmente, muitas vezes eu tenho que me policiar. A gente sabe que todos aqueles que estão lá na modulada, na penitenciária, por alguma razão lá estão. Mas eu me apego sempre, e aqui que eu quero citar na pessoa da Pito, que ela esteve aqui nos visitando esses dias preocupada, nos questionando como seria a tua apresentação, o tempo que levaria. E ela, a todo momento, falava na preocupação com as famílias que aqui ficam. Aqui fora, e principalmente os filhos e as filhas. E infelizmente não se pôde mostrar aqui no nosso data show, mas é importante que as pessoas saibam em casa do trabalho que se faz dentro da modulada lá também, no sentido de receber as famílias, receber os filhos e as filhas. Uma vez que até um tempo atrás o ambiente, o espaço era um espaço normal, e pelas fotos que ela me mostrou, o trabalho que foi realizado hoje, a gente tem um espaço colorido lá para as crianças se sentirem bem à vontade, como se estivessem em suas casas com seus pais.
Se me permite, então, vereador, um espaço humanizado.
Humanizado, perfeito. Eu te agradeço, um espaço humanizado, onde os filhos voltam de lá, de certa forma, felizes por saberem que seus pais...
Só mais um minutinho. No momento que a justiça recolhe para que essa pessoa pague a sua pena, vereador, a família não precisa pagar nada. Ela já está pagando pela falta...
Com certeza.
Dessa pessoa que faz parte da família, que está em dívida com a justiça. Então, assim, ó, o filho do preso não tem culpa. Ele não tem que ser maltratado, ele tem que ser bem tratado. A mãe do preso tem que ser bem tratada, a mulher do preso tem que ser bem tratada. Aliás, obrigação do servidor público a respeitar a todos. E existe também um artigo que cobra do servidor público o zelo e o respeito a todas as pessoas que procuram o serviço público. E é esse um dos meus maiores objetivos. Respeito mútuo, independente da posição que esteja, da posição que eu ocupe ou da posição que está o ser humano que está à disposição da justiça.
Bueno. Então, na verdade, Sandro, eu até não pedi autorização, ela não me autorizou se eu poderia falar, mas eu fiz menção porque realmente a gente vê o esforço como cidadã preocupada com as famílias e todos aqueles que estão lá dentro, e por essa e outras razões que esta casa ela está engajada, não faz mais do que a sua obrigação de dar todo o suporte dentro daquilo que vocês precisam trabalhar para que as condições sejam melhoradas para essas famílias e para vocês mesmos poderem exercer um trabalho com mais qualidade para a nossa comunidade. Obrigado.
Muito obrigada, vereador Rony. Agradecemos, então, uma vez mais, sua presença, senhor Sandro, nesta casa, oportunizando, através das suas colocações, uma análise mais detalhada da causa, né? Não só aos vereadores, como ao nosso povo de Uruguaiana, né? Porque nós temos as nossos encontros, nossas reuniões, todos devidamente transmitidos através da imprensa. Muito obrigado uma vez mais.
Um minutinho para encerrar?
Pois não, fique à vontade.
Então, assim, duas perguntas que ficaram pendentes aí para o vereador, só para esclarecer. O empresário Gustavo, proprietário da linha do 1003, ele, como a linha não servia mais para ele, financeiramente não servia mais para ele, ele me ligou, ele veio até o prefeito local e entregou a linha. Olha, não quero mais explorar essa linha, não tenho mais lucro, e entregou a linha para o prefeito local. Eu acredito que os trâmites sejam o quê? Abrir uma nova licitação para que o ônibus consiga complementar, né, fazer essa linha centro modulada ou bairro modulada, para que essas visitantes consigam lá visitar os apenados. Eu gostaria de aproveitar nesse último minuto, fazer um agradecimento todo especial àqueles meus colegas que estão lá, heroicamente trabalhando, e que Deus lhe dê muita saúde enquanto não chegam os recursos, que espero mais uma vez e firmo que a Câmara de Vereadores de Uruguaiana está junto nessa proposta de melhoria nessas condições da penitenciária, para que consigamos em breve a abertura da unidade básica de saúde, mais funcionários para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Tá? Com relação, só um complemento ao PAC cadeira de rodas. Os presos estão lá e o trabalho dignifica. Como dignificar? Abrindo oportunidade para que eles possam trabalhar. Tudo aquilo que for fabricado em série deverá ser feito através de um PAC. A manutenção, ela não dispõe. O que é feito hoje dentro da penitenciária modulada? Os pães. Os pães são assados por padeiros presos, recolhidos à disposição da justiça que realiza o serviço de padeiro. Esses recebem, através das pessoas que licitaram o pão, recebem um salário mínimo cada um. Aliás, para ser mais claro, 75% do salário mínimo é pago ao preso e 25% é recolhido ao pecúlio. A fábrica de cadeira de rodas, para ser uma fábrica, será uma produção em série. Deverá, sim, ser feito um PAC, seja com a prefeitura, seja com algum empresário que queira fazer esse trabalho. Os presos estão lá para trabalhar. Eu tenho 6 pavilhões de trabalho que estão vazios, os presos estão carentes de trabalho, precisam do trabalho prisional para remir a sua pena, tá? E eu convoco, assim que tiver ferramentas humanas, assim que tiver colegas, agentes penitenciários, que abriremos sim os trabalhos prisionais para que os presos possam sair de lá de dentro da penitenciária e retornar à comunidade bem melhor daquilo que entraram. O meu muito obrigado e um bom dia a todos.
Muito obrigada. Suspendemos, então, neste momento a reunião para que se possa fazer o registro desse momento.